Muito bom dia a todos. Senhor Presidente do Tribunal de Contas, senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República, Presidentes dos Grupos Parlamentares, Sr. Vice-Procurador-Geral da República, Sr. Representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Sr. Antigo Primeiro-Ministro, Sr. Conselho de Estado, Sras. e Srs. Presidentes das Comissões da Assembleia da República, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Srs. Chefes de Estado-Maiores do Exército e da Força Aérea, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Núncio Apostólico, Decano do Corpo Diplomático, membros do Corpo Diplomático, demais altas entidades convidadas, membros do Imamat Ismaili, das agências HACAN e da rede HACAN para o Desenvolvimento, líderes e membros da comunidade Ismaili, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. A Assembleia da República tem hoje a honra de receber Sua Alteza o HACAN, 49º imã hereditário dos muçulmanos Shia Imam Ismaili, no quadro das comemorações do Jubileu de Diamante. Não é esta a primeira ocasião em que Sua Alteza o HACAN está connosco. Recordo que em 2014 esteve nesta mesma sala do Senado para receber o Prémio Norte-Sul de 2013 do Conselho da Europa. Das palavras que então proferiu, saliento: habitamos um planeta sobrepovoado e interconectado e partilhamos um destino comum. Uma fraqueza ou uma dor num canto e transmite-se rapidamente pelo globo. A rejeição arraigada do pluralismo em todas as suas formas tem um papel significativo no alento de conflitos destrutivos. A preocupação de Sua Alteza com os valores mais profundos da dignidade humana é por nós plenamente partilhada. São imensos os desafios que as sociedades contemporâneas enfrentam e não é certamente retraindo-nos que lhes poderemos fazer face. A escassez dos recursos naturais, o problema das migrações e as suas enormes implicações, as mudanças aceleradas na sociedade do conhecimento e o imediatismo da comunicação exigem a capacidade de nos adaptarmos sem, todavia, perder os princípios que são o nosso fio de prumo. É notável a todos os títulos a ação realizada por Vossa Alteza e pela rede HACAN para o desenvolvimento. O empenho na educação, com ênfase na educação infantil, os programas de combate à pobreza e de prestação de serviços de saúde, os programas de desenvolvimento rural, o espírito solidário e de empenho social, a atenção para com a cultura. Lembro que bem recentemente, em 2017, no Salão Nobre da Assembleia da República, onde hoje inauguramos uma excepcional exposição com obras-primas das coleções do Museu HACAN, celebramos o Navroz, o início de um novo ano, com a presença de músicos da Ásia Central. A este propósito, felicito Vossa Alteza pelo anúncio da criação de um novo Prémio Global para a Música, cuja primeira cerimónia de entrega terá lugar em março de 2019, em Lisboa, na Fundação Carlos Gulbenkian. Com efeito, um dos traços mais marcantes da ação de Vossa Alteza é a universalidade, expressão da condição singular da comunidade ismaelita, espalhada por tantos países e lugares, unida espiritualmente ao HACAN. Da Ásia Central e do Sul, à África Oriental e ao Canadá, em Portugal ou no Reino Unido, os ismaelitas destacam-se por traços com que muito nos identificamos: a abertura e o respeito pelo próximo, a capacidade de integração e, ao mesmo tempo, o amor às nossas raízes profundas. Sua Alteza, minhas senhoras e meus senhores, assistimos em Lisboa, aliás, participamos ativamente no culminar das celebrações do Jubileu de Diamante, um ponto alto de projeção histórica até para a comunidade ismaelita e para Portugal, a inauguração da sede mundial do Imamat, um facto inédito na sua história milenar. Esta decisão de Sua Alteza e das autoridades portuguesas enche-nos de alegria e de orgulho, mas também de responsabilidade. A sua vinda para Lisboa é a melhor ilustração de como nos queremos projetar na comunidade internacional, como país construtor de pontes, plural e dialogante. A Vossa Alteza e à comunidade ismaelita, presente nos vários continentes, damos os nossos mais sinceros parabéns neste momento tão marcante da sua história e fazemos votos para que a sua presença em Portugal seja um catalisador de energias e de trabalho conjunto para a construção de sociedades mais justas, mais abertas e mais plurais. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, a quem muito agradeço ter aceito o meu convite para apresentar, Sua Alteza, o HK nesta conferência que ficará para a história. Muito obrigado, Fernando Medina.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Vossa Alteza OHK, Senhor Presidente do Tribunal de Contas, Srs. Vice-Presidentes da Assembleia da República, Srs. Presidentes dos Grupos Parlamentares, Srs. Presidentes das Comissões Parlamentares, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército da Força Aérea, Srs. Embaixadores, Srs. Conselheiros de Estado, Srs. Dirigentes da Comunidade Ismaelita, Srs. Dirigentes da Fundação HK, minhas senhoras e meus senhores. Começo por lhe agradecer, Sr. Presidente da Assembleia da República, o convite que me dirigiu para proferir a intervenção de apresentação de Sua Alteza, o HK, na Assembleia da República, por ocasião do encerramento das comemorações do Jubileu de Diamante. Constitui para mim uma importante distinção. E é para a Câmara Municipal de Lisboa motivo da maior honra institucional. Apresentar Sua Alteza o HK é um exercício da maior responsabilidade, apenas facilitado pelo facto de se tratar de uma personalidade que quase dispensa apresentações como a obra que fala por si. Sua Alteza o HK exerce o seu mandato com uma divisa muito clara: apoiar a humanidade. É este o espírito humanista de diálogo intercultural que caracteriza a ação global da comunidade que dirige há 60 anos. Uma comunidade de 15 milhões de fiéis espalhados pelo mundo e abertos ao mundo. Uma ação que, através da rede HK para o desenvolvimento, abrange áreas críticas para o desenvolvimento humano, como a saúde, a educação, a cultura, o desenvolvimento rural e a promoção do empreendedorismo. Uma ação que mudou vidas humanas e que muda o mundo para melhor. Que o diga Moçambique, terra de onde vieram tantos membros da comunidade ismaelita portuguesa. Pensemos nos resultados da parceria ali estabelecida entre a rede HK para o desenvolvimento e a cooperação portuguesa, no apoio ao desenvolvimento rural no litoral de Cabo Delgado, ou no extraordinário projeto de apoio ao Instituto Agrário de Bilibiza. Em Portugal, e em particular em Lisboa, conhecemos bem essa história de solidariedade e cooperação que é a marca da rede HK. O Programa de Desenvolvimento e Educação na Infância já chegou a quase 100 mil crianças. Conheço bem o trabalho do Centro Infantil dos Olivais e a forma como serve de exemplo e referência para as entidades do setor. Temos também, em plena execução, o Programa de Apoio às Comunidades Urbanas, um programa de inclusão social e laboral dirigido aos mais desfavorecidos, que já apoiou 150 mil pessoas em risco, 30% das quais imigrantes. Posso falar-vos também do programa de apoio aos idosos, uma parceria da Fundação HK com o Patriarcado de Lisboa. Sim, uma parceria com o Patriarcado que, à semelhança da parceria com a Universidade Católica, ilustra bem o espírito de diálogo ecuménico que define esta comunidade e que serve de inspiração para a cultura de tolerância que temos de sedimentar. Hoje, mais do que nunca, nestes tempos sombrios que atravessamos, é obrigação dos democratas, dos humanistas, defender com mais convicção do que nunca os valores que nos distinguem. Porque nada está eternamente garantido. Se há algo que define o pluralismo e a tolerância, é isso mesmo, a contingência das escolhas. Não entendo isto como uma fragilidade, mas como uma força que devemos defender todos os dias. Esse valor essencial de sermos respeitados na nossa identidade individual e social e de assim fazermos parte de uma cidadania mais vasta e partilhada, onde o respeito pelas minorias e pela diversidade seja a regra. Senhor Presidente da Assembleia da República, Vossa Alteza, encontramos-nos hoje numa cidade, Lisboa, que se orgulha de ser uma cidade aberta, uma cidade que entende a diversidade como fator de enriquecimento pessoal e de desenvolvimento humano. A nossa história, e também a história da humanidade, mostram-nos que as sociedades mais diversas e plurais são sempre as sociedades mais capazes de inovar, mais capazes de fazer avançar a humanidade. Encontramos-nos hoje na Assembleia da República, onde está representada a vontade democrática do povo português e onde, felizmente, não há lugar à representação do ódio e da xenofobia. O diálogo intercultural e a tolerância religiosa é uma marca distintiva da democracia portuguesa. Recordo aqui o exemplo de Mário Soares, um líder político laico que sempre compreendeu e respeitou a relevância da espiritualidade e da religião como dimensões da vida humana. Esta visão faz parte do sucesso da Revolução Democrática Portuguesa. Recordo aqui também o papel dos ministros da Justiça, como Salgado Zanha, Menés Pimentel ou Vera Jardim, na consolidação dessa democracia pluralista onde a liberdade religiosa é protegida. Não somos um Estado confessional e também não somos um Estado anticonfessional. Somos sim um Estado que protege e promove a liberdade religiosa de todas as religiões, como direito básico do ser e da dignidade humana. Uma democracia europeia, solidária e aberta ao mundo. Foi por isso que a comunidade ismaili encontrou aqui um território para desenvolver a sua atividade religiosa. Foi também certamente por isso que Vossa Alteza escolheu o nosso país e a nossa cidade para sede da Fundação e da sua residência oficial. Foi por isso, com naturalidade e com unanimidade, que em 2015 a Assembleia da República ratificou o acordo entre a República Portuguesa e o Imamat Ismaili para o estabelecimento da sede do Imamat Ismaili em Portugal. Este foi um processo iniciado pelo governo presidido pelo Dr. Pedro Passos Coelho, que aqui quero saudar, com o Presidente da República Cavaco Silva e concluído pelo governo de António Costa, já com o professor Marcelo Rebelo de Sousa na chefia do Estado português. Muita coisa mudou em Portugal e mudou no mundo, mas pelo menos uma coisa manteve-se, e o Sr. Comendador Nazim Ahmad é testemunha disso: a vontade determinada das autoridades nacionais e locais, de Portugal e de Lisboa, em acolherem a sede do Imamat e a residência oficial, em coerência com essa identidade aberta e cosmopolita que nos distingue. Minhas senhoras e meus senhores, reunimos-nos hoje em Lisboa por ocasião do momento alto da história da comunidade ismaelita, o encerramento do Jubileu de Diamante de Sua Alteza o Aga Khan como 49º imã hereditário dos muçulmanos Shia Imami Ismaili. Trata-se de uma celebração única que está a ter como palco este cenário único da cidade de Lisboa. Lisboa recebe hoje, de braços abertos, 50 mil participantes de 45 países e cerca de 7 mil artistas de todo o mundo para darem vida ao Jubilee Arts, com múltiplos eventos na área das artes plásticas e das artes performativas. Imaginam, as senhoras e os senhores deputados, a extraordinária oportunidade que isto representa para a economia da cidade e para a projeção externa do nosso país. Mas espero que compreendam que valorizo hoje, neste tempo de tonalidades sombrias que paira sobre o nosso mundo, acima de qualquer outro, o retorno cultural e humano destas celebrações. Isso é, sem dúvida, o mais importante. Porque esta cultura de diálogo e encontro é mesmo o princípio de tudo, o fundamento da paz, da segurança internacional e das oportunidades de desenvolvimento humano que todos ambicionamos. Vossa Alteza, o HK, não posso terminar a minha intervenção sem me dirigir a si uma vez mais. Sei que escolheu Portugal e Lisboa porque gosta muito de Portugal e de Lisboa. Não restam dúvidas quanto a isso, pois não faltariam alternativas. Quero dizer-lhe, com toda a sinceridade, que o admiramos, que estamos reconhecidos pela obra desenvolvida em conjunto e que gostamos muito de o ter connosco, como costumamos dizer em Portugal, por muitos e bons anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina. E agora é o momento de, com muita honra e muita alegria, dar a palavra à Sua Alteza, o HK. Tem a palavra. Faz favor.
Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency, President of Parliament, Eduardo Ferro Rodriguez, distinguished members of government and members of Parliament, Honourable Mayor of Lisbon, Fernando Medina, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, let me begin by expressing my most sincere gratitude to the President and the members of the Parliament for your very warm welcome in this remarkable setting, and to the President of the Republic for the invitation to visit Portugal. I recognize what a great honor it is to have been invited to speak to you today. It is always a personal pleasure for me to return to Portugal. I treasure wonderful memories of earlier visits here, including the gracious hospitality of the last five presidents of the Parliament. Portugal is surely an ideal place for me to conclude my Diamond Jubilee anniversary, celebrating my 60th year as Imam of the Shia Ismaili Muslims. During this Jubilee year, I have visited Ismaili communities in many parts of the world. And now, the anniversary events come to a happy culmination here in Portugal, so graciously facilitated by the strong collaboration of the Portuguese Diplomatic Service abroad and the civil service here in Lisbon. I am told that some 40,000 members of the Ismaili community have come here this week to share in our Jubilee celebrations. In the process, of course, they will also have the opportunity to discover Portugal, many of them for the first time. In doing so, They are joining a great wave of foreign visitors who have made Portugal one of the fastest growing travel destinations in the world. Of course, when we used the word discover in connection with Portugal, we are immediately reminded of the leading role that Portugal played in the great age of discovery, a half a millennium and more ago. The spirit of discovery, of reaching out, of connecting and engaging, has long been a central part of Portuguese culture. It was here, on the Iberian Peninsula, between the 8th and the 16th centuries, that the history of Al-Andalus was written, when Muslim administrations worked constructively with people of the Christian and the Jewish faiths, viewing a diversity of talents and energies as a source of strength rather than a cause for division. This pluralistic outlook has been reflected at many points throughout Portuguese history, and it has been powerfully expressed in the recent reemergence of this country as an influential leader on the global stage. I think of the strong roles played by Portuguese leaders at the United Nations and UNESCO, at the European Commission, and, as of just last week, at the International Organization for Migration, to mention only a few examples. As I have traveled throughout the world in recent years, one of the most hopeful developments I have identified is the emergence of countries with the potential to become countries of opportunity. And certainly, Portugal has been earning a high place on that list. To become a country of opportunity is not an easy matter. It is something that the people and the government of a nation must work at creatively, patiently, and persistently. A country of opportunity is one that builds on the strengths of its past while also addressing its problems, embracing enduring values while respecting a variety of viewpoints. Countries of opportunity value legal structures that create a climate of predictability and confidence, an enabling environment for creative change. A country of opportunity is one that encourages cooperation among diverse interests, fostering partnerships between government and the private sector, for example, while also encouraging those private organizations that are designed to serve public goals, or what we often call the institutions of civil society. It is because of such factors that we can think today of Portugal as a country of opportunity, a country that seeks to honor both its past achievements and its future opportunities, to embrace both the gift of social stability and the promise of social progress. And the Portuguese Parliament is to be commended for its role in that encouraging story. My viewpoint on this matter is widely shared. One example is the Global Peace Index for 2018, a report for the Institute for Economics and Peace. The Global Peace Index measures some 23 economic, social, and political factors which contribute to peaceful societies in 162 countries. And it came as no surprise to see that among all the nations in the world, Portugal is ranked in the top 5. It was with these values in mind that we signed a historic agreement in Lisbon in 2015, an agreement to establish here a new seat of the Ismaili Imamate. This means that Lisbon already a leading international crossroads city, will also now serve as a central connecting point for the global Ismaili community. After that agreement was signed 3 years ago, it was approved by the Portuguese Parliament, and I am pleased to thank the Parliament today in person for that welcoming endorsement. Of course, we can trace the story of Ismaili engagement with Portugal back many years, even to the time when Ismailis settled in Portuguese territories in India in the 17th century. Or when later Ismaili settlers came to Mozambique. Another milestone moment was the generous welcome that Portugal offered almost half a century ago to many Ismailis fleeing the Mozambican civil war. Since that time, Ismaili ties to Portugal have multiplied. The Akhan Foundation in Portugal was established in the mid-1980s. In 1998, we created a new Ismaili center in Lisbon. Protocols of cooperation between the Imamate and Portugal were signed in 2005, in 2008, in 2009, and in 2016, as well as a memorandum of understanding between the Akhan University and the Catholic University of Portugal. The word momentum comes to mind. What we celebrate today is an advancing sense of momentum, a spirit of progressive partnership between the Portuguese nation and the Ismaili Imamate. Today, the Ismailis are a highly diversified community, living in more than 25 countries, mostly in the developing world, but with increasing numbers in Europe and North America. The Ismaili Imamate itself, as you may know, is an international institution that goes back some 15 centuries to the time of Prophet Muhammad, may peace be upon him and his family. This means that when I inherited my role just 61 years ago, I became the 49th hereditary imam of the Ismaili Muslims. Through the centuries, the seat of the Ismaili Imamate has been formally designated in one or more locations by the imam of the time, depending on the requirements of the day. It has known many homes over the years, throughout the Arabian Peninsula, in the Middle East, in South Asia, and in North Africa. It moved to Cairo in the 10th century when my ancestors founded that city. The decision to establish a new seat here in Portugal, at the gracious invitation of your government, is one that has been taken after much reflection and consultation. It represents a true milestone moment in the long history of the Imamate. The authority of the Ismaili Imam is spiritual rather than temporal in nature. At the same time, Islam believes fundamentally that the spiritual and material worlds are inextricably connected. This means that the Imam of the time also has a responsibility for improving the quality of life, the quality of worldly life, for his people and for the peoples among whom the Ismailis live. It is to advance those responsibilities that so much of my attention over these 60 years has been committed not only to strengthening the Imamate's capacities to fulfill its mandate, but also to the work of what we now call the AKDN, the Akhan Development Network. The AKDN includes a variety of agencies working in the fields of economic development, education, healthcare, and cultural enrichment. Our fundamental objective is to do whatever we can to help to improve the quality of human life, And that is the spirit that will continue to inspire our partnership with the people and the government of Portugal. We know that the days ahead will be demanding ones, a time of profound global change. Economic developments are bringing new prospects for influence in the global East and a new sense of hope in the Golden South. One new study suggests that 2/3 of the world's growth in the next 2 years will be centered in the cities of the developing world. At the same time, new technologies of communication and transportation are interconnecting the world more closely than ever before. What will these new realities mean for all of us? On the one hand, we must recognize realistically that our interconnected world could bring about an increasing sense of suspicion, fear, and perhaps even vertigo as we look into the future. Diverse people sadly can sometimes interpret their differences as threats rather than as opportunities, defining their own identity by those they are against rather than what they are for. On the other hand, closer interactions in our world will also produce wonderful new opportunities for creative cooperation, for healthy interdependence, for new discovery and inspiring growth. When that happens, the opportunity to engage with people who are different from us need not be seen as a burden, but rather as a blessing. The welcoming attitude is often described as a pluralistic outlook. It was the animating concept behind one of our major AKDN projects, our establishment, together with the Government of Canada, of the Global Centre for Pluralism in Ottawa. Since its founding 12 years ago, the Centre has worked to advance what we all refer to as a cosmopolitan ethic, fostering strong cosmopolitan ethic in our world is surely a central challenge of our time. As we face that challenge, Portugal is the most encouraging example. A cosmopolitan ethic has contributed abundantly to Portuguese culture in the past, and I know it will continue to animate this country's future. It is a value that we will deeply enrich with our continuing partnership as we establish here in Lisbon a city with a true global vision, a new seat of the Imamat, a committed global institution. The Ismaili Imamat will now be proudly moving some of its activities into the magnificent historic Palacete Mendonça. There we will establish our Department of Diplomatic Affairs and our Department of Jamaati Institutions. We are already planning to host here in Lisbon next year's meeting of the board of the Global Centre for Pluralism, as well as the inaugural Aga Khan Award for Music. And there will be much more to follow. And so our planning moves forward. We know that we face a demanding future. But as we engage with those demands, the Ismaili Imamat will draw strength from our continuing sense of partnership with the people and the government of Portugal. So let us then go forward together, bound by our shared past, committed to our shared values, and inspired by our shared hopes for a constructive, purposeful future. Thank you.
Declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.